запросто. Там поняку ей. Сразу тренер шей. Boa noite a todos presentes, aos colegas vereadores e aos ouvintes da Rádio Transamérica. Convido a vereadora Martina para fazer a oração inicial.
Uma boa noite a todos. Vamos agradecer a Deus neste momento pelas bênçãos recebidas em nossas vidas. E que Ele, nessa noite, possa estar nos abençoando cada vez mais e que nós possamos fazer uma bela votação e que todos possam sair aqui agraciados pela bênção de Deus. Então, vamos, neste momento, fazer a oração que Ele mesmo nos ensinou.
Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Convido o primeiro secretário para a chamada nominal dos vereadores.
Vereador Anílio Prisco.
Presente.
Vereador Didé. Presente. Vereadora Vaninha da Prefeitura. O Vânia Araújo.
Presente.
Vereadora Martina da Serraria.
Presente.
Vereador Carlos Fernando Santos. Vereadora Camila Lula Almeida.
Presente.
Vereador Gildo do Mariquita.
Presente.
Vereador Professor Branquinho, presente. Está ausente. Vereador Tonzinho, devolvo a palavra, presente.
Havendo número regimental, sob a proteção de Deus, em nome do povo de Buritis, declaro aberta a 19ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 14ª legislatura. Com a palavra o primeiro secretário para a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da 18ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Buritis, Minas Gerais. Realizada aos 18 dias do mês de junho do ano de 2018, às 20 horas. Coro de abertura, constatada a presença de 8 vereadores, justificada a ausência do vereador Didé. O presidente Geudo cumprimentou as pessoas presentes. Em seguida, concedeu a palavra ao primeiro secretário para a leitura da ata da reunião anterior, que após ter sido lida, foi aprovada. Não houve correspondências, apresentação sem discussão de proposição, moção de congratulação número 01/2018, de autoria da vereadora Vânia. Assuntos relevantes, o vereador professor Branquinho agradeceu ao senhor Júnior pela limpeza do distrito de São Pedro. Diz que a emenda de R$100 mil destinada à saúde será liberada. O vereador Antônio avisou que estarão demarcando pontos para distribuição de caixas d'água e redes de abastecimento. Falou o governo está realizando limpeza em todas as vilas e distritos. Vereadora Vânia falou de sua presença no Campeonato Society, parabenizou os atletas do município que participaram. Falou que as estradas do Brejinho têm sido deixadas para trás. Reivindicou manutenção da Avenida Uberaba. Diz que o local é inacessível para os veículos. Solicitou informações sobre o projeto de implantação Feira Livre no bairro Israel Pinheiro. Diz que a obra está em atraso. Segunda parte. Única discussão e votação da emenda de redação número 01 de 2018. Corrige vícios de linguagem nos artigos que menciona do projeto de lei número 06 de 2018, de autoria do vereador Didé. Aprovado por 7 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 10 de 2018, que institui a política municipal de proteção dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista, de autoria do vereador Didé. Aprovado por 7 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 11 de 2018, que autoriza doação com encargos de imóvel que menciona a Associação Social Santa Luzia de Buritis e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal. O vereador Carlos Fernando solicitou a vista do projeto por uma reunião. A vista foi concedida. Líderes, vereador professor Branquinho cobrou a construção da ponte do Coqueiro e disse que a passarela construída não atende à demanda da população. Solicitou patrulhamento da Serra do PA Nelson Mandela. Vereadora Camila expressou o seu apoio à doação de terreno para a Associação da Igreja Católica. Vereadora Vânia demonstrou indignação contra a desordem no transporte escolar do município e que, se necessário for, irá recorrer ao Ministério Público. Manifestou contrária ao projeto que altera a taxa de iluminação pública. Vereadora Martina parabenizou os diretores Eliene e Elizabeth pelas festividades em suas escolas. Elogiou o trabalho de reforma do ambulatório municipal e informou que a frota de ambulâncias das vilas e distritos serão renovadas. Falou sobre a emenda do deputado Sávio Souza Cruz para a saúde e iluminação do campo do Buracão. Parabenizou a diretora da APAE pela aquisição de uma brinquedoteca. Coro de encerramento, constatada a presença de 8 vereadores, nada mais havendo, encerrou a reunião e, para constar, assinou eu, vereador Branquinho, Albertino Barbosa da Silva e primeiro secretário, e Geudo Alves Ferreira, presidente da Câmara. Sala das sessões, 18 de junho de 2018. Devolvo a palavra, presidente.
Lido os termos regimentais, considero a ata aprovada. Com a palavra, o primeiro secretário, para a leitura de correspondência e comunicações.
Correspondências recebidas. A diretora da APAE, senhora Elizabeth, parabeniza pelo 8º Festival Regional de Artes, onde houve participação efetiva da APAE. Agradece aos vereadores e ao presidente Geudo. Agradece à senhora Marina Campos, secretária de Educação e Cultura, e ao senhor prefeito Dr. Kenny Soares Rodrigues e ao Flávio Galvão. Agradeceu também aos funcionários da APAE e aos alunos que fez um diferencial nesse festival. O mais, devo a palavra ao presidente.
A mesa passa a receber as proposições, informando que cada vereador dispõe do prazo regimental.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra a vereadora Martina, da Serraria.
Apresentar o projeto de lei 12/2018, da nova redação à lei 1.351, de 13 de julho de 2016, que aprovou o loteamento Eldorado, de autoria do Executivo Municipal. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Vaninha.
Quero cumprimentar o presidente primeiramente com boa noite, meus colegas vereadores, cumprimentar a todo o público que nos prestigia. De forma especial hoje ao pessoal da APAE, que muito nos honra aqui com a presença. Quero, presidente, apresentar dois requerimentos. Um requer ao chefe do Executivo Municipal as informações que menciona. Relação atualizada de todos os trajetos de transporte escolar terceirizados do município de Buritis, declinando a quilometragem diária, mensal e anual de cada linha, detalhando ainda o número de processo de licitação ou dispensa, se for o caso, com cópia de todos os contratos dos prestadores de serviço de transporte escolar terceirizados, cópia de todos os relatórios de medição das linhas, trajetos terceirizados e respectivas folhas de ponto, assinadas pelos contratados nos meses de fevereiro, março e abril do ano de 2018. Caso inexista os documentos solicitados, requer que seja certificada tal circunstância. Cópia de todos os empenhos acompanhados de notas fiscais relativos aos pagamentos realizados ao contratado prestador de serviço de transporte escolar da linha número 15 de Vila São Vicente. Cópia dos processos licitatórios ou processo de dispensa realizados no ano de 2017 e 2018 referente à linha número 15 da Vila São Vicente. Cópia de eventuais termos de rescisão contratual realizados no ano de 2018, relativo à linha número 15. Se houver termo de rescisão referente à linha número 15, requer cópia da referida motivação. Apresentar ainda o requerimento ao chefe do Executivo das informações que menciona. Relação atualizada de todos os veículos leves e pesados do município de Buritis, inclusive máquinas, patrol, retroescavadeira, ônibus escolares e universitários, acompanhado das respectivas requisições de abastecimento de combustível, relativa aos meses de março e abril do ano de 2018. Requer ainda placas e setores de lotação dos veículos. Cópia individualizada de todos os controles de quilometragem de todos os veículos da frota municipal, relativa aos meses de março e abril do ano de 2018. Caso inexista o controle, requer certidão, atestando as referidas circunstâncias. E ainda cópia de todos os empenhos acompanhados de nota fiscal relativa aos pagamentos de combustível nos meses de março e abril de 2018. Muito obrigada, presidente.
Declaro aberto o prazo para pronunciamento sobre assunto urgente ou relevante, informando a cada vereador que dispõe do prazo regimental.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador professor Branquinho.
Quero cumprimentar os caros colegas vereadores aqui presentes, vereadoras. Quero estender os meus cumprimentos às pessoas que estão nos ouvindo aqui no plenário da Câmara Municipal. Eu, nesses quase 6 anos aí de mandato como vereador, acho que eu nunca vi a Câmara tão lotada assim, é somente no dia da posse nossa, né? Realmente, dar os parabéns a todos que estão aqui presentes. Essa é a casa do povo, nós vivemos num país democrático, né? E é importante a participação popular. Quero mandar um alô especial também a todo o povo de Buritis, que nos ouve em seus lares, nas suas casas aqui em Buritis, a todo o pessoal também do meio rural, em especial aos moradores lá da comunidade do Distrito São Pedro do Passa Três, nos ouvindo via Rádio Transamérica, ao meu cunhado Zezinho em Goiânia também, nos ouvindo via Rádio Transamérica também, via internet, né? Ouvindo via internet, ouvindo a rádio, obviamente, mas via internet. A todos aqueles que nos ouvem nesse momento, nosso muito obrigado. Sendo breve aqui em minhas palavras, eu quero agradecer a equipe, o governo municipal, na pessoa do senhor Júnior, na pessoa do prefeito também, doutor Ken, por ter atendido os anseios do vereador. Os anseios do vereador, na verdade, não. Os anseios da nossa comunidade, na pessoa do vereador. A questão da limpeza do nosso distrito, né? Uma limpeza muito bacana. A questão também da operação lá, Tapa Buracos, ficou excelente também. O meu muito obrigado, em nome do governo municipal, agradeço ao prefeito Dr. Kenny, agradeço também ao Júnior. Hoje estive com o Júnior também, solicitando a questão da pintar também os quebra-molas lá no nosso distrito. Amanhã estará sendo feito isso. Em nome do pessoal da comitiva, lá da que realiza a cavalgada lá no distrito de São Pedro, na festa tradicional, eu estive reivindicando também a arrumação de uma estrada que passa pela propriedade do Mozart Lemos, onde o pessoal vai dar acesso a essa cavalgada para atravessar o Rio São Domingos. E o pessoal já esteve hoje arrumando também essa ladeira lá, essa estrada. Então, meu muito obrigado também, mais uma vez, ao governo municipal, ao secretário Júnior também, pelo empenho, dedicação, um cara que fala e realmente se coloca de prontidão para realizar e para fazer. Então, a você, Júnior, realmente, a minha admiração e os meus agradecimentos a você e ao prefeito Dr. Kenny também. Hoje eu estive na Rádio Transamérica, fazendo a divulgação de um evento tradicional que eu tenho o maior orgulho, que é a festa tradicional do Distrito de São Pedro. A festa tem mais de 40 anos de existência, mas uma festa que engrandeceu, que realmente cresceu, ela tem mais ou menos uns 8, 9 anos que ela vem crescendo, uma festa que cada vez cresce mais, uma festa que divulga cada vez mais o nosso lugar, divulga mais também a nossa região, divulga também Buritias. E é por isso que, aproveitando esse momento, que a Câmara é tão lotada, nós vamos convidar mais uma vez as pessoas que possam estar festejando conosco. Nesse final de semana, no dia 29 de junho, abertura da festa tradicional do Distrito de São Pedro do Passa Três. Então, sinta-se todos convidados a participar desse evento. E, mais uma vez, em nome do Governo Municipal, eu agradeço ao prefeito Dr. Kenny pela parceria feita com o vereador, pela parceria e por honrar a palavra que fez com o vereador. Então, assim, a gente está caminhando muito bem nessa parceria e quem ganha com isso é o povo. Então, meu muito obrigado ao governo municipal, em nome do prefeito Dr. Kenny, a toda a sua equipe, pela parceria que tem sido feita, que está fazendo com o vereador. Hoje também teve a licitação da quadra poliesportiva do nosso distrito. Teve início a licitação, porque realmente eu não sabia que a licitação era um negócio tão problemático, tão burocrático, né? Teve início a licitação, duas empresas foram desclassificadas, e essas duas empresas desclassificadas recorreram, né? Pleitearam recurso, então vão recorrer. Então, a Vânia me explicou que requer uns 5 dias para responder e mais não sei quanto lá e tal, então vai ter esse recurso. Mas eu espero que em breve, eu estava orando, pedindo a Deus que não tivesse recurso nenhum para que essa obra pudesse começar de imediato. Porque o Distrito de São Pedro hoje tem problemas também, assim como outras comunidades também têm, questão com drogas, né? Essas vilas e distritos estão tendo esse tipo de problema. O esporte, eu falei na reunião passada, o esporte ele educa, ele socializa, ele ensina a competir, ensina a perder, ensina a ganhar. E o meu sonho é que o Distrito de São Pedro tenha essa quadra poliesportiva e que nós possamos levar, em nome do governo municipal, levar para lá um polo do projeto Segundo Tempo. Eu sei que a gente tem a intenção de levar para a Serra Bonita, que também precisa muito, né? Um distrito também que precisa muito, para o distrito de São Pedro e também, logicamente, aqui em Buritias. Então, a gente tem um sonho disso, de ajudar a juventude a clarear a mente, a ocupar o seu tempo, né? Não ficar com o seu tempo ocioso ali e estar produzindo algo de qualidade, e o esporte faz tudo isso aí. Então, é meu sonho. É o anseio maior que a gente tem lá. Eu sei que tem outras coisas que irão para nós na comunidade, mas nesse momento a maior prioridade é essa quadra poliesportiva, né, que está na iminência de acontecer. E eu tenho certeza que Deus, estando na frente, vai quebrar qualquer barreira de pensamento negativo e em breve nós vamos estar inaugurando essa quadra lá na comunidade, fazendo festa, faz questão de doar o que for preciso lá. For doar um boi para fazer a festa para o povo, a gente faz. For doar uma banda para fazer forró, a gente faz. Igual tem sempre feito na comunidade, fazendo os eventos das mães, eventos das crianças, comemorando as minhas vitórias como vereador. Isso é público e notório. A gente tem feito sempre isso aí. A gente faz questão de fazer no dia que essa quadra sair. Vai ser o momento mais alegre, mais festivo para mim, porque eu sei que a nossa comunidade vai ganhar muito com isso. Né? Então a gente torce para que essa licitação se desenvolva rapidamente e acabe com essas pendências e logo a quadra esteja sendo algo concluído. Quero também falar mais uma vez, que não canso de falar, porque eu sei que o que é ruim é divulgado, o que é bom tem dificuldade para se propagar. Nós estamos também com uma emenda de mais de 300 mil reais para pavimentação asfáltica também da Avenida Guimarães Rosa no Distrito de São Pedro. Está faltando agora somente a licitação também, para que possa dar andamento a esse calçamento também. Então, fico muito feliz. E dizendo mais também, nessa semana vai entrar no recurso na Prefeitura de 100 mil reais, que eu consegui com o deputado também, o deputado Paulo Abiaco, que vai ajudar a saúde de Buritias, para comprar medicamentos para a saúde de Buritias. Então, fico muito feliz com isso. Num total de recursos, a gente está pleiteando aí mais ou menos 700 mil reais que a gente está pleiteando, está garantido para aquisição, para Buritias, são benefícios que nós estamos conseguindo. Então, nesse momento, eu sou ex-presidente, mas para finalizar aqui, antes de finalizar, dizer também ao pessoal do distrito, que hoje eu cobrei também o caminhão pipa para o Júnior, né? E ele me garantiu que a partir de quarta-feira, se eu não me engano, o caminhão pipa estará indo à comunidade, molhando as ruas, para que nós possamos receber bem as pessoas que vão ao nosso distrito festejar a festa tradicional do Distrito de São Pedro. Mais uma, muito obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Martina da Serraria.
Boa noite, senhor presidente, os nobres colegas, o público que se faz aqui presente, em nome da nossa colega Dona Gildete, ao Jorivê, e todos os ouvintes da Rádio Transamérica. Essa noite, eu gostaria de parabenizar a APAE, que neste final de semana foi concorrer a um festival Nossa Arte na cidade de Urucuia.
parabenizar a professora Adélia pelo belíssimo trabalho à frente da APAE e todos vocês que se fazem aqui presente, viu, Dudu? Vocês que fizeram uma belíssima apresentação, que vocês continuem assim, de parabéns. Que nós estamos aqui para apoiar a APAE e sempre estar apoiando o trabalho de vocês, daquela entidade. Tenho certeza que, como essa Casa de Leis também ajudou a vocês, estando indo naquele local, a Prefeitura Municipal, também não podemos de agradecer ao Carlinho Motorista, onde que disponibilizou para poder estar levando vocês ali na cidade de Urucuia. Então, hoje, eu gostaria de dar o parabéns a vocês, aluno da APAE de Buritis. Também falar aqui que foi apresentado hoje o loteamento do bairro Eldorado, onde que a gente falou semana passada. Hoje eu acabei de apresentar esse loteamento. É um loteamento que ele já foi aprovado, ele já existe esse loteamento. Porém, ele chegou aqui nesta Casa de Leis só com a mudança da redação. O que quer dizer essa mudança de redação? É que ele agora virá para fins sociais. O que é fins sociais? Onde visa atender famílias de baixa renda com aquelas casas. Então, o governo municipal, juntamente com o Wendel, que é uma pessoa, um empreendedor que nós temos aqui no nosso município, onde que investe, gera emprego, gera renda, muitos aqui conhecem o Wendel. Então, ele veio aqui apresentar já anteriormente nessa Casa de Leis, já tinha nos procurado. Ele também virá novamente para esclarecer algumas dúvidas que alguns colegas têm, mas a gente vai entrar de recesso. Então, acredito que o senhor presidente vai marcar uma reunião extraordinária, não sei como irá percorrer aqui este projeto de lei, onde visa atender o povo de Buritis, onde será, se conseguir mesmo essa verba que o prefeito está lá na Caixa, juntamente com o Wendel, correndo atrás, será beneficiada quase 400 casas. Tomara que realmente conseguimos 400 casas para o município de Buritis. Então, esse projeto já encontra aqui nessa Casa de Leis, onde será apreciado pelos nossos colegas vereadores, relembrando que é um projeto onde que ele já foi aprovado, se eu não me engano, em 2016, só porque era para outros fins, só que agora ele chegou para os fins sociais. Então, para beneficiar o povo, beneficiar vocês, que é uma demanda que a gente tem grande aqui em nosso município, que são casas para o povo. Então, acredito eu que o que depender de mim, nós estamos aqui à disposição para estar apoiando este projeto. Agora há pouco, estivemos ali no Campo Buracão, presenciando a entrega da iluminação, tão sonhada iluminação no campo municipal. Estavam lá presentes o deputado Sávio, onde que foi entregue a iluminação e também hoje, na parte da manhã, foi entregue uma ambulância para o distrito de Serra Bonita. E convidar a todos que amanhã também, às 10 horas da manhã, no distrito do Passa Três, também receberá uma nova ambulância. Será renovada a frota dos distritos, onde também precisam de melhorias. Então, parabenizar e agradecer o deputado Sávio, que tem olhado para o município de Buritis. Por enquanto é só, senhor presidente, falarei mais no tempo de liderança. Devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Didé.
Boa noite, presidente, demais vereadores. Quero cumprimentar o público que nos prestigia aqui nessa noite em nome do padre Genilson e do padre João César, que está por presente. Né? Sejam todos bem-vindos. Tomara que, de agora em diante, né, todas as vezes nossa casa estiver cheia. Isso é muito bom para a gente aqui. E deixar meu boa noite também especial para todos os ouvintes que estão nos acompanhando aí pela Rádio Transamérica. Eu estava aqui ouvindo atentamente aqui a apresentação do requerimento da minha colega e observando o tanto que a gente já discutiu, já falou, já reclamou sobre transporte escolar, né? E essa semana várias pessoas procurando a gente, não é só de uma localidade só, é de várias, né, pela questão da qualidade dos carros e tudo. E a gente tem sempre cobrado essa questão de vistoria, né, e essa novela vem se arrastando, pra, a gente já vai aí para um ano e meio, né, da gestão. E nada se toma providência em estar melhorando a questão do transporte, a questão de licitação, a questão da quilometragem, das linhas. Todo dia aqui é uma reivindicação. Só que, vereadora, a gente quando apresenta um requerimento aqui pedindo informação ao governo, e eu recebi como resposta, eles falam que a gente está querendo devastar a prefeitura. Está querendo ter acesso demais a dados que não convém para nós. Mas espera aí, se o poder nosso aqui é de fiscalizar, de cobrar, e a gente não tem esse direito, porque nós estamos vetados pelo executivo, falando que a gente está querendo fazer uma devassa dentro da prefeitura, eu acho que a mesma resposta que veio para mim vai vir para a senhora, vereadora. Não precisa ter muita esperança de informação da prefeitura, não, porque o pessoal não manda, não. A gente fica aqui cobrando. Se pelo menos tivesse uma atitude de ir lá e melhorar a situação, ou de consertar o que vem se arrastando de errado durante esse tempo todo, plausível. Mas nada é tomado uma providência. Nem a questão de informação, nem a questão de melhorar a questão do transporte escolar. Então a gente vem aqui um ano e meio se arrastando aqui, discutindo, falando, e todo dia um problema e nada é melhorado. Se a gente for citar aqui, a gente fica aqui a noite toda aqui citando situações que o executivo está deixando a desejar no nosso município. Mas vamos repassar. E outro ponto também que eu quero...
Concede uma parte, vereador?
Sim, vereador.
Voltando aí no assunto do transporte escolar, esse foi um assunto que eu falei muito a respeito dele aqui. São inúmeras as reclamações que a gente tem recebido constantemente em nosso gabinete. É problema na vistoria, é problema de placa de ônibus de outros municípios. É quilometragem, o pessoal falando sempre do excesso da quilometragem. E não é possível, a gente está indo realmente para quase 2 anos de gestão e os problemas têm sido falados constantemente aqui, as denúncias têm chegado aqui, é licitação todo dia, falamos a respeito disso do governo anterior, foi feita uma licitação tão transparente, até a TV Rio Preto participou dessa licitação, e agora toda semana, a cada 15 dias, a gente está tendo uma licitação de transporte escolar. Fiz 2 requerimentos hoje aqui, baseados nas denúncias que eu recebi. Eu espero que o governo nos responda, vereador, né, de forma consistente. Fiquei surpreso com a informação que o senhor trouxe para nós aqui hoje, que o município te deu uma resposta falando que nós queremos devastar, né, a prefeitura municipal, mas não é isso. Nós estamos aqui é para fiscalizar, para legislar e para representar a população. Então, nós temos que cumprir a nossa função. E deixei claro também que as respostas que não vierem consistentes, a gente estará acionando o Ministério Público, sim. Ministério Público Municipal, e que seja também o Ministério Público Estadual. E quero fazer um alerta ao nosso coordenador de transportes, Flávio Galvão. Até quando nós vamos continuar recebendo reclamações aqui? Por muito menos, vereador, trouxe pessoas aí de Brasília, que foi o irmão do prefeito, para vir para o município de Buritis, de certo que não tinha pessoas competentes para ocupar o cargo de administração ou de vice-prefeito. E hoje nós temos aí um coordenador de transporte, será que nós vamos trazer pessoas de fora, de Brasília, também para ocupar esse cargo? Então deixa esse alerta, porque a reclamação quanto ao nosso coordenador de transporte é todo dia aqui nos nossos gabinetes. Muito obrigado pela parte, vereador.
E outro assunto também que foi abordado, a nossa colega acabou de apresentar um projeto aqui referente ao loteamento Eldorado, né, que ele está vindo mudando a redação para fim social, e até eu vi ela mencionar que queria que tramitasse com mais rápido, até através de uma extraordinária. Antes que saia falando que às vezes um vereador aqui contestou ou está contra o trâmite desse projeto, eu vou deixar claro aqui, eu não tenho nada contra o projeto. É claro que é para fim social, é bem-vindo para a nossa cidade, né? Acho que tem muitas pessoas aqui que necessitam dessa casa, só que ele não pode ser tramitado rápido, porque a gente tem que estudar o projeto, a gente tem que ver várias situações que vêm dentro do projeto. A questão, talvez você não saiba de onde que é esse loteamento que a gente está falando, ele fica atrás do bairro IP, aquele, o primeiro, do Estância do Zipê, o primeiro ali da entrada da nossa cidade, mas lá no fundo, do outro lado da vereda, né? E ele pega ali, da entrada do Juarez Flávio ali, ele tem 1.800 metros de extensão até chegar nele. Então, é uma questão a ser discutida, que como é que é a acessibilidade desse loteamento? Como é que a gente vai colocar as pessoas para transitar numa rodovia ali que é perigosa? A gente sabe que tem carro em alta velocidade ali. Tem a questão de infraestrutura, de asfalto, tudo, rede de esgoto, essas coisas, iluminação. Questão de escola. Como é que vai fazer com o pessoal que está morando lá? Questão de saúde. Então, é uma questão assim, a ser discutida, que ela é bem ampla. E eu não tenho condições de votar num projeto desse loteamento sem ter a garantia dessas coisas. Porque não, simplesmente não é só colocar as pessoas lá para elas morar. A gente também tem que dar condições para elas sobreviver nesse lugar, com a infraestrutura básica. Então, é pensando nisso que talvez venha aí, ah, vereador está barrando, vereador está dificultando. Não é isso. A gente só quer que faça as coisas corretas e que possa beneficiar direito as pessoas que for contempladas com essas casas. Eu quero, senhor presidente, acho que meu tempo está aqui, mas eu quero abordar um assunto, talvez na sala de liderança vai se estender, e a gente deixa claro aqui, aproveitar que a casa está cheia, que nós estamos chegando num período eleitoral agora, né? Talvez no mês de agosto, setembro, a gente não vai ter essa liberdade de estar falando sobre política aqui, né? Que eu acho que até estamos vetados para isso, mas a gente falar, e o pessoal que está nos ouvindo na casa também, para dar uma olhada, né, nas pessoas que estão aí, que vai chegar aí procurando voto. A gente sabemos que tanto a política no nível nacional, estadual, municipal, ela está bem desgastada. A gente, como ocupando um cargo político aqui, a gente sabe disso, a gente tem vivido isso o tempo todo. Quando você fala em nome de deputado, o pessoal dá um pulo lá longe, né? Porque a gente vê na televisão, infelizmente, é só coisas, né, que vem a se envergonhar a classe política. É corrupção o tempo todo. Então, que vai chegar a oportunidade, e a gente vive numa democracia, que a gente tenha consciência de analisar a conduta de cada candidato que chegar na nossa cidade, né, ver a conduta dele, como é que as ações dele, perante lá o Congresso, onde que ele representa o povo, né, que a gente possa estar analisando melhor nas pessoas que realmente contribuiu com a nossa cidade, que possa vir a contribuir mais ainda, que sempre está presente, levando o nome aqui e ajudando o nosso município. A gente tem que ter essa consciência. Nós vivemos numa democracia e a gente precisa ter essa consciência do voto. Ah, eu não quero votar. Aí você está contribuindo para pessoas que talvez não mereça estar no cargo ali. A pessoa, a gente vive numa democracia, você tem que ir lá e fazer o seu direito de cidadão e votar consciente. Votar nas pessoas que realmente venham contribuir para a gente. E eu não vou citar aqui hoje, que eu acho que vai ser até meio fora de lógica, a gente tem sempre a representação do deputado que vem acompanhando a gente, e eu citei aqui na reunião passada, né, que a pessoa que eu procurei, eu, a Nilva e o João Flávio, tem essa parceria com ele, que a gente procurou, ele não teve nenhum voto aqui, mas tem contribuído para o nosso município, né? O senhor está liberando, senhor presidente? Então, a gente está prestes a receber um caminhão-pipa. Ele já liberou uma emenda de R$100 mil para custeio, assim como o deputado, nosso colega Branquinho aqui, já liberou. Esse dinheiro está em conta para custeio da saúde. Tem a previsão já orçamentada, um valor de R$250 mil para pavimentação asfáltica no bairro Taboquinha. O pessoal aqui, a maioria que eu vejo aqui, tem grande parte aqui, moradores do bairro Taboquinha, que vai ser contemplada com essa emenda. Então, um trator para a região do Paraterra Taquaril. Então, são pessoas que vêm contribuindo para a gente aqui, e a gente busca essas parcerias dessas pessoas que realmente têm interesse em nos ajudar. E nós, aqui, não falo só de todas as pessoas que vão votar, nós, como interesse comum, no bem de todos, a gente tem que analisar realmente quem está seguindo uma carreira aí de caráter, de honestidade, e que realmente venha contribuir, né, com o nosso município. Eu, em outra oportunidade, eu vou me privar aqui hoje de citar o nome do deputado, mas pessoas que tiverem curiosidade, procurar, sempre a gente está falando, porque eu não vou ser direto. Eu só estou falando das coisas que vêm contribuir para a gente que tenha consciência que nós estamos aproximando de uma eleição e que possa todo mundo votar consciente para quem realmente olha para o nosso município.
É só isso, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Camila Lula da Silva.
Almeida.
Almeida.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite ao público. Boa noite aos novos colegas vereadoras, aos nobres colegas vereadores. Gostaria de cumprimentar as mulheres aqui presentes no plenário esta noite em nome da pessoa da dona Dinaura. Gostaria de cumprimentar os homens que se fazem aqui presente na pessoa do jovem Gabriel Mendes, que sempre nos ouve e hoje nos prestigia aqui com sua presença no plenário esta noite. E meu boa noite também a todo o público ouvinte aí da Rádio Transamérica. Gostaria aqui de, nesse assunto, nesse tempo de assuntos urgentes e relevantes, hoje a gente está tendo a nossa última sessão antes do recesso, né? Eu gostaria de convidar o pessoal para o arraiá que vai ter no dia 20 de julho, 20 do mês que vem agora, da Escola Santa Teófila, da comunidade do São Vicente, né? Será dia 20 de julho. E, mais uma vez também, gostaria aqui de parabenizar a comunidade de São Vicente, que sempre muito, muito participativa ali, principalmente na questão da escola ali, onde a diretora Liliane também faz um bom trabalho. E eu estive na escola há pouco, está quase fazendo um mês, e eu vi que a comunidade, alguns moradores da região ajudou ali, fizeram uma arrecadação, uma festa, e para construir uma quadra de areia na escola. Eu estive na escola, vi um monte de materiais, né, e perguntei naquele momento ali para a diretora, para quem que era aqueles materiais, me informou que seria construída uma quadra de areia, que tinha conseguido os materiais, mas, e que a prefeitura entraria com a mão de obra, que inclusive o prefeito Kenny já tinha até autorizado a construção. Naquele momento também eu vi que tinha um monte de lata de tinta que era para pintar a quadra que já existe na comunidade de São Vicente e que está bastante no estado bastante precário, né? Então tinha ali o material tanto para construir a quadra de areia quanto para pintar a quadra que já existe ali. E até o presente momento, parece que o prefeito autorizou a ida dos pedreiros e dos pintores lá, né, para poder estar dando essa contribuição ali para a comunidade, tanto escolar quanto a comunidade de São Vicente. E até então, esse problema ainda não foi resolvido. Então, ou seja, o pessoal da comunidade se reuniu, conseguiu material, através da diretora Liliane e dos professores do quadro escolar ali daquela escola, conseguiram essas tintas através de doações também. E até o presente momento, o prefeito autoriza e vem alguém e desautoriza. Sempre tem alguma prioridade na frente. Eu não sei se é porque se trata também do escola e educação nesse município. E aí eu não tô transferindo a responsabilidade para a secretária de educação. A educação nesse município quase não é vista como prioridade, eu não sei se é por isso que ainda não foi. Mas eu sei que já foi autorizado pelo prefeito Kenny a ida desses profissionais lá e até agora não foi. Uma desculpa, uma hora tem uma desculpa que está priorizando a pintar um PSF ou algum outro tipo de coisa. Então, assim, dizer ao secretário de obras, não, o secretário de administração, senhor Júnior, Antonino Júnior, que eu sei que o prefeito já autorizou realizar essa obra lá. Que não é um pedido de irmão, não. É uma autorização do prefeito da cidade. Que ele possa encaminhar os profissionais para aquela escola e dá andamento daquilo ali, porque tem mais de 15 sacos de cimento, uns 15 sacos de cimento lá que vai empedrar. E se esse pessoal não for lá fazer a obra, vai perder a doação que ganhou. Então, com que credibilidade que a comunidade fica de pedir doação para deixar perder? Que essa semana, eu não sei se já foi resolvido, mas acho que até hoje não. Essa semana eu vou indo na comunidade ver se esse problema consegue ser resolvido. Dizer que não é um pedido de irmão, é uma ordem do prefeito que já autorizou essa obra a ser resolvida, que eu sei. Procurei para ver se o prefeito estava sabendo disso, me informaram que sim, que ele já autorizou. Então, vamos ver se a gente consegue dar andamento nessas obras aí. Dizer também que amanhã estarei indo a Unaí, porque em conversa aí com o pessoal do CEA, o CEA, para quem não sabe aqui, é o Centro de Estudos e Assessoria. Esse pessoal é de Formosa. E são pessoas que buscam captação de recursos na área de tecnologia social. E que conseguiu um recurso aí de 40 mil e vai estar atendendo 4 municípios. Com uma tecnologia social do biodigestor. O biodigestor, para quem não sabe, é uma tecnologia que, a partir do esterco do gado, produz gás de cozinha. E aquele chorume que fica ali do esterco também pode ser usado em plantas. Então, é uma tecnologia social para ser implantada em uma comunidade. É um biodigestor que o município foi agraciado, mas que vai servir de protótipo, de experiência, para que seja multiplicada no nosso município. E essa tecnologia, além de produzir o gás para a cozinha, também de grande valia para o meio ambiente do nosso município. A reunião amanhã em Unaí será no CRAS, vai estar sendo beneficiado tanto o município de Buritis, Natalândia e Unaí. Natalândia vai receber 2 biodigestores, Buritis 1 e Unaí 1. Então é uma tecnologia social que ajuda muito na questão do meio ambiente. Agradecer à secretária de Ação Social, que não vai poder ir, mas vai mandar um representante para poder estar buscando essas informações junto comigo. E o secretário Daniel, que também não se encontra no município, está em Belo Horizonte, mas disponibilizou uma pessoa para estar indo. Porque o município vai precisar da parceria dessas 2 secretarias e de outras mais, para poder realizar na implantação desse biodigestor. Alguma coisa referente à mobilização, a máquinas, essas coisas, para poder estar implantando isso. E nesse momento é só, senhor presidente. No meu tempo de liderança, estarei abordando outros assuntos. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Nilvia Prisco.
Cumprimento Vossa Excelência, os demais edis dessa Casa de Leis. E na pessoa do padre João Sérgio e do padre Genilson, cumprimento todo o público que está presente aqui nessa Casa de Leis, que, por sinal, está muito bonito ver a casa cheia. E também cumprimento todos os ouvintes também da Rádio Transamérica. Prestando atenção no que a vereadora Vânia disse, e o vereador Dé também concluiu um pouco sobre o transporte, Realmente fica a desejar o transporte no nosso município. Eu não sei nem que caminhos começar, porque desde o ano passado que esse transporte é um problema. Bom, eu mesma tentei várias vezes conversar, ir atrás, resolver com diálogo, né? E quando a gente, às vezes, toma uma atitude mais severa, a administração, de uma certa forma, tenta prejudicar qualquer coisa que está ligado a gente. Hoje, semana passada, eu falei, já basta a política, e hoje, agora mesmo, um pouco antes, eu disse a Carlos Fernando, já basta a política fazer divisão. Quanto a esse fato e esse assunto dessa regularização desse terreno da igreja, eu falei, será que também os homens de Buritis vão fazer que até as igrejas também, né, tenha divisão? Eu não concordo. Então, assim, porque na política acontece muito isso. E eu sou muito de conversar, de ir atrás. E pelo visto, eu não obtive muito sucesso. Eu tenho o meu respeito, ele é recíproco por todos que trabalham no município, pelos secretários, pela secretária Marina. Mas infelizmente, as denúncias chegam até a gente e eu vou até lá e fica realmente a desejar. A gente explica para eles o que está acontecendo, mas eles convencem a gente de que está tudo ok. E aí sobra o que para a gente fazer? Nada. E quando a gente é um pouco mais severo, eles acabam prejudicando qualquer parte da gente. Então, eu não sei como fazer, né? Uma Câmara, aonde nós estamos aqui para representar, para fiscalizar e para conduzir o município da melhor forma possível, para fazer valer os impostos que nós pagamos, Porque nós não temos que reclamar só do governo federal, da União, que nós pagamos impostos e nada temos, como estamos vivendo nesse governo aí, né, do governo federal. Quanta coisa nos falta. Assim também é no município. Então, eu quero dizer também que eu sou favorável ao requerimento que a vereadora está pedindo. Não sei se ela conseguirá com rapidez essa documentação, porque é bem moroso realmente a gente receber. Eu tenho um acesso, né, a secretária de educação, muita coisa, ela não tem culpa, porque são várias pessoas que se envolvem nesse transporte escolar. E até hoje, infelizmente, não tem ninguém satisfeito. Infelizmente, não tem ninguém. Os pais não são satisfeitos. As crianças, né, os adolescentes, quem anda não é satisfeito. Os licitantes, os preços são lá embaixo. Você entendeu? É muita reclamação. São ônibus lotados, são combis lotados. Né? São pessoas que dirigem, mas que quem assina o ponto lá na escola é outra pessoa que está com documento em dia. É muita coisa. E a lei, e nós não podemos descumprir a lei, porque nós temos um carro que cabe 5 pessoas, se nós colocar 6, a polícia vai nos multar se nós passar pela polícia, e se ela nos parar. Então nós temos que andar correto com as coisas. Então o transporte escolar, ele está realmente vergonhoso no nosso município, mas eu vejo que fica um pouco difícil, aonde o gestor não está no município. Se o gestor não fica no município, como que o nosso município vai andar? Como ele vai andar? Então, eu acredito que aí está a dificuldade. O gestor não fica aqui. O prefeito, doutor Kenny, não fica aqui. Então, eu acredito por isso que há esse grande impasse. Porque se ele tivesse, as coisas poderiam estar caminhando diferente. Quanto ao loteamento do Eldorado, que chegou, que foi apresentado aqui hoje, também quero dizer que não tem como precipitar na votação. Por quê? É um loteamento que começa do Juarez Flávio para cá, e ele vai até o fundo e tem uma saída lá no final. Né? É bem longe, então nós temos que estudá-lo bastante. Principalmente que é um projeto que está dizendo social, aonde é para fazer moradia para as pessoas humildes. Como esse povo vai transitar numa pista daquela ali. Então, assim, não dá por ser pessoas humildes votar e colocá-los lá. Lá terá que ter tudo, asfalto, energia, água, rede de esgoto, escola, né, posto de saúde, tem que ter tudo para que esse, né, que possa refazer esse projeto social lá no Eldorado. E também quero complementar aqui o que o Didé falou, o nosso grande deputado Marcelo Álvaro, que ele não citou o nome, é um deputado que nunca teve voto aqui, mas que já tem ajudado bastante Buritis. Ele já tem ajudado bastante Buritis, ele é um homem íntegro, que qualquer um de nós podemos entrar e ver. Então eu quero parabenizar o Marcelo Álvaro pelas coisas que ele já enviou para nós. É, sem nunca ter tido nenhum voto, ele está sempre nos ajudando, como o deputado também, Paulo Abiocchio, sempre ajudou o Buritis. No mais, presidente, muito obrigado e devolvo a palavra.
Boa noite aos nobres colegas vereadores. Em nome dos alunos da PAI, eu quero cumprimentar todo o público presente e quero começar parabenizando a vocês, alunos maravilhosos, que eu sou suspeito de falar que eu sou fã número 1 de vocês. Eu, professora Délia, diretora Elizabeth, esse festival que vocês estavam participando lá no Urucuia é o 8º festival Nossa Arte na cidade de Urucuia. Nos dias 22 e 23 de junho, com todas as PAI do Noroeste de Minas. Maravilha, muito bom isso, viu? Isso é um exemplo. onde a PAI de Buritis participou nas modalidades de danças, danças folclóricas, artesanato, obras literárias, sobre a coordenação da professora Adélia. Parabéns, professora Adélia, que Deus continue te abençoando, que você continue com esse segmento, cuidando dessas pessoas tão especial. Viu? Só rogo muito a Deus que dê muita paz para vocês. Quero aqui também parabenizar o prefeito municipal pela inauguração da energia do campo famoso Buracão. Viu? Quero também parabenizar ao deputado que conseguiu o recurso. A gente agradece muito. Mas quero aproveitar um gancho do vereador Didé, que é como você falou, vereador Didé, eu acho que o momento agora é o momento da gente realmente observar muito bem para se votar. No qual eu fui participar da reunião, vereador Didé. Eu não fui nem convidado para participar, porque souberam que eu sou pré-candidato a deputado estadual. Não me chamaram para compor a frente. Eu queria deixar aqui ao vice-prefeito e ao Luan, que estava presente, eu também sou autoridade dessa cidade, na qual eu defendo e peço respeito também. Viu? Nós queremos ajuda, sim. Mas essa ajuda que eles vêm aqui de 4 em 4 anos, trazer uma misgalha e jogar um fornício de pão, como fossem umas piabas, de 60, 80 mil, e volto aqui de 4 em 4 anos, se eu tiver presente, eu exijo que me convida a participar da reunião, sim. Salvo me engano, você conhece mais da lei do que eu. Também sou autoridade e eu defendo a casa, que é a casa do povo, que é a Câmara Municipal de Buritis. Tá? Não é porque ele é candidato a deputado estadual que eu tenho que ser rejeitado, não. Quem vive nessa cidade, defende a cidade, sou eu. Então faço questão que vocês me respeitem como um cidadão que defende a nossa cidade. Entendeu? Nós estamos em período político, sim. Sou pré-candidato, vou morrer defendendo e vou pedir o apoio da nossa população, sim. Mas se vir um deputado estadual numa inauguração de uma obra da nossa cidade, eu faço questão que me convide. Eu não vou fazer política lá, não. Eu sei muito bem defender os direitos. Tá? Se eu estou lá na inauguração, vou respeitar, sim. Não vou fazer política. Mas desde já, eu peço que me respeite como presidente dessa casa. Tá? Fiquei muito insatisfeito pela falta de respeito que tiveram comigo hoje. Tiveram uma falta de respeito muito grande. Assim como teve uma falta de respeito comigo, teve uma falta de respeito com os moradores dessa cidade, que no qual hoje defendo a casa do povo. Viu? Muito obrigado. Deixo aqui a minha insatisfação, não é indignação, não canto indignação nenhuma. E vou continuar dizendo para vocês, eu vou levantar a bandeira, sou pré-candidato e vou trabalhar para vocês, sim, que nós merecemos alguém desse lugar. Não é aqueles que vêm pescar os nossos votos e voltam de 4 em 4 anos, não. Tá bom? Muito obrigado. Desculpa a vocês que estão presentes e aos ouvintes da Rádio Transamérica. Mas eu sou obrigado a falar para vocês, começou a aparecer os pescadores de votos. Então, como eu lancei como pré-candidato, não me chamam mais para participar desses momentos. E eu só peço que me respeite como eu respeito todos, principalmente lá no Executivo.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Vânia.
Sem falar também, presidente, que o senhor não é só um pré-candidato a deputado estadual. O senhor também é presidente dessa Casa de Leis. Mas falar com o senhor também que eu não sei os outros vereadores, mas essa vereadora também não recebeu nenhum convite para participar. Até achei, devido aos nossos posicionamentos, trabalharmos muito na linha de cobrança, achei que seria por esse motivo. Mas fiquei surpresa com a informação e notícia que o senhor trouxe para nós também. Fico muito sentida que eu acho que não é dessa forma que é a política que tem que ser tratada no nosso município e de uma forma geral. Quero, neste momento de assuntos relevantes, senhor presidente, fazer aí um pedido ao nosso secretário de obras. Eu estive ali visitando a rua Rio Grande do Sul, a pedido dos moradores dali, e eles passaram, acho que não só para mim, mas para a vereadora Nilvia também, o pedido ali do seu Neném Gontijo, quanto à rua Rio Grande do Sul. Eles relataram, e a gente tem que analisar bem a situação, eu queria pedir ao secretário de obras para olhar com bastante atenção por aquela rua. Ali nas proximidades da rua Rio Grande do Sul, tem o posto Rabelo de um lado e o posto 3M do outro. Então tem um fluxo muito grande, presidente, de carretas, né, de carros que transitam ali diariamente. Tanto tem um fluxo muito grande que estão até fazendo um reparo na pavimentação asfáltica, e esse reparo teve que ser feito no dia de domingo, porque durante a semana é intransitável. Tem comércio, tem ali o gaúcho, né, que também tem comércio ali, tem mercados. Então, nós estamos com o pedido dos moradores que, devido a esse grande fluxo de trânsito, de carros, que possa providenciar mais um quebra-mola no local. Esse é o pedido não só do seu Neném Gontijo, mas de diversos moradores, e eu quero reforçar essa noite aqui este pedido ao nosso secretário de obras, que com certeza deve estar nos ouvindo. E também, presidente, não faço aqui um comentário, mas uma solicitação diante de um grave problema que ocorre em Minas Gerais. Trata-se da greve dos professores da rede estadual. Com salários atrasados, os professores da rede estadual entraram em greve. As aulas estão paralisadas desde o dia 15 de junho. Infelizmente, não tem data para retornarem. O movimento dos educadores é justo, pois o governo não cumpriu com a sua palavra no que foi acordado em reunião com o Sindicato dos Professores do Estado de Minas Gerais. O governador anunciou que a primeira parcela do mês de junho seria depositada até o dia 13 deste mês. Promessa essa que não foi cumprida mais uma vez. A justificada pelo descumprimento do acordo é que, devido à greve dos caminhoneiros, a arrecadação do Estado diminuiu, o que impossibilitou a quitação da dívida com os servidores. Isso que estão fazendo com os professores e com o funcionalismo aqui em Minas Gerais mexe com o coração da gente. Tenho parentes, tenho tias, primos e amigos professores. E defendo que o professor, que é a alma da escola, deve ser tratado como prioridade. Parabenizo a coragem dos professores da rede estadual pelas manifestações, e que, assim como vocês, possamos nos indignar e lutar contra todas as formas de injustiça ao trabalhador brasileiro. Demais assuntos, presidente, estarei falando no momento de lideranças. Meu muito obrigada.
Vereadora, o governador começou a atrasar os pagamentos. Começa a política agora, né? Ele tem que começar a distribuir os recursos nos locais que ele mais tem voto. Por isso que os professores não são revistos. É isso que o nosso país sofre, né? A falta de seriedade, porque se pegasse o dinheiro de fazer campanha política e pagasse os professores, não teria greve. Pode ter certeza disso. Isso é o sofrimento que nós vivemos no nosso país hoje. Mas o momento certo é agora. É como o nosso colega disse, analisa com carinho com quem que vocês vão votar. Analisa mesmo, vote com carinho, vote com coração. Porque se não votar com coração, nós não vamos mudar esse país nosso nunca. Agora é a prova do poder. A força está na mão de todos nós. Vamos saber em quem votar. Analisa, vê quem tem possibilidade de fazer um governo justo, com igualdade para todos. Não governo somente para eles. Vamos para a segunda parte. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 11/2018, autoriza doação com encargo de imóvel que menciona a Associação Social Santa Luzia de Buritis e de outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão do projeto. Ele foi muito bem debatido, mas se um vereador quiser debater, a palavra está com vocês.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Didé.
Senhor presidente, esse projeto, eu acho que ele já causou vários debates, né? Eu vou colocar debates para não mudar o sentido da palavra. Então, ele foi bem debatido. Infelizmente, na outra reunião passada, onde foi feito o pedido de vista, eu não estava presente, a gente podia ter argumentado mais na questão, mas hoje, pela manhã, a gente teve a oportunidade, né, de estar debatendo, discutindo a respeito desse projeto. O pessoal, né, veio e fez a reivindicação, muitos não eram a favor de fazer. Aqui está escrito que é doação, mas na verdade está fazendo só a legalização da documentação, porque esse projeto ele já foi doado bem anos atrás, né? Esse terreno já foi bem doado há anos atrás aí, que seja verbal ou de outro modo. Eu acho que desde que ele tenha um compromisso e já de posse, né, do pessoal ali, da comunidade ali, é, nada mais do que justo de estar legalizando. E o pessoal fez a reivindicação hoje, né, fez os argumentos que não era a favor, que não é a favor de estar passando um bem público, né, para a associação, ou mencionou até a igreja. Mas eu, particularmente, eu fiz minha manifestação porque se fosse, hoje está sendo da Igreja Católica aqui, que, né, da Associação da Santa Luzia, se fosse evangélica também, meu procedimento seria o mesmo. Por quê? A gente pensa que evangelizar, ele é um ato social, sim. Né? Evangelização, ela contempla todos, porque a gente defende um Deus só. Nós não temos uma divisão de um Deus de um jeito ou de outro. A gente, o sentido é procurar um Deus só. E a pessoa sendo evangelizada, ela é um bem público, é de utilidade pública. Ela está fazendo um bem social para as pessoas. Né? E não tem essa divisão. Ah, não é amplo para todos. Eu nunca vi uma igreja de porta fechada para quem chegasse lá. Eu acho que independente do segmento que tem, se é católico ou evangélico, ela está lá de portas abertas para receber quem for lá procurar. A gente vai na igreja, que seja de qualquer segmento, a gente vai procurar a palavra de Deus. Né? A gente não está lá para definir qual religião seguir. Eu acho que todas estão de portas abertas para receber quem for. Então, ela é para todos. Ela é para todos. A gente não coloca o segmento de cada um. Eu acho que a crença, a fé, cada um tem a sua. Mas nós todos procuramos um Deus só. E desde que esteja evangelizando, pode contar que é vereador aqui, que ele vai votar sempre, independente de qual religião que for. Se está evangelizando, eu acho que ele é um bem comum, ele é um fim social. Quem dera que todos nós, seres humanos, tivéssemos evangelizado e ter um acompanhamento da igreja, eu acho que a gente vivia numa sociedade bem melhor. Né? A gente não tinha intriga, acho que todo mundo tinha compreensão com o irmão, todos viviam muito bem. Mas, infelizmente, não é assim, mas a cada momento que a pessoa procura, ela procura um Deus, ela procura a palavra de Deus, é independente da religião, acho que todas estão de portas abertas. E eu comungo com essa questão de estar evangelizando, ela sim, ela é um bem comum, ela é um ato social a qualquer momento. Então, por isso, né, eu manifesto meu voto favorável, assim como já chegou para a gente aqui, que está na pauta hoje também, a desacatação de dois terrenos, um no bairro Planalto e outro no Estância dos IPs, que certamente vai vir para a gente aí outro projeto fazendo a doação, aí eu não sei para qual destino, qual igreja que vai ser contemplada, né? Não é, na verdade não é igreja, é associação, né, é uma religião que possa ser contemplada, mas esse vereador, sendo nesse sentido, ele está aqui à disposição para votar favorável. Era só isso, senhor presidente, devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereadora Vaninha.
Senhor presidente, eu quero dizer também a todo o pessoal que está nos ouvindo pela rádio, ao pessoal que está aqui presente, que eu vou manter o mesmo posicionamento da reunião anterior, da votação anterior. Sou favorável ao projeto que tramita nessa Casa de Leis, onde prevê a legalização de um terreno que há 12 anos ele já foi doado para a Associação do Bairro Jardim, para a Associação Santa Luzia. Mesmo porque o vereador Didé, que me antecedeu, já falou aqui, já tramita também nessa Casa de Leis, um novo projeto que prevê a desafetação de duas áreas públicas, visando atender as associações evangélicas de nossa cidade. Com certeza, fruto das manifestações e diálogos após a vinda deste projeto aqui, nessa Casa de Leis, fruto do empenho de todos nós, onde contestamos e solicitamos a igualdade dos direitos em todas as esferas religiosas. E quero, presidente, dar um voto de confiança ao governo municipal. Achei muito louvável o projeto ora apresentado aqui nessa Casa de Leis. E esperamos que ele não recuasse após a desafetação, pois serei a primeira a cobrar e a defender a matéria. É melhor, vereadores, doar terreno para fins religiosos e espirituais do que para outras finalidades. É muito melhor. Quem dera se em todos os bairros de nossa cidade tivesse um templo de evangelização. Quantas vidas seriam resgatadas da prostituição? Quantas vidas seriam resgatadas do mundo das drogas, da bebida? Sou evangélica, presidente, mas aprendi a respeitar todas as doutrinas. Eu tive votos no município de Buritis, votos na zona rural, voto dos evangélicos e voto dos católicos também. E a Bíblia nos ensina que a nossa luta, ela não é contra sangue ou carne, mas uma luta espiritual. E nos diz ainda, em seu primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. E esse projeto, ele não pode, de forma alguma, ser motivo de contenda, ser motivo de divisão entre as igrejas, pois somos todos cristãos e devemos promover a unidade. Por isso, quero pedir a compreensão dos irmãos quanto ao meu voto. Da mesma forma, como estou votando hoje aqui, a favor de um projeto que tem a finalidade de legalizar um terreno anteriormente já doado para a paróquia Santa Luzia, eu também votarei daqui a pouco a favor da desafetação e doação dos terrenos do bairro Planalto e Estância dos IPs para as associações evangélicas. Se algumas associações não precisam, ou não tem a documentação necessária, ou se já tem a sua igreja construída, existem diversas outras igrejas que ainda não têm e almejam essa doação. E sonham sair do aluguel e edificar os seus templos religiosos. E quero dizer que no que depender dessa vereadora, ambos os projetos terão meu apoio. Tanto esse projeto agora, quanto o projeto que será votado daqui a pouco. Muito obrigada, presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra o vereador professor Branquinho.
Mais uma vez, quero saudar todas as pessoas que estão presentes, né, católicos e evangélicos aqui presentes nessa noite. Como na reunião passada eu também já tinha decidido meu voto ele se mantém, mas eu também eu destaquei uma pequena frase, um pequeno pensamento, que eu quero dar uma lidinha bem curtinho. Diz assim, ó: as religiões são caminhos diferentes convergindo para o mesmo ponto. Que importância faz se seguimos por caminhos diferentes desde que alcancemos o mesmo objetivo? É uma frase de Mahatma Gandhi, um pacifista indiano, um líder espiritual na Índia, e que uma frase muito bacana e muito bonita. Né? Nós, seres humanos, e que temos religião, e que qual é tamanha importância de ter uma religião? Porque quem tem religião e tem temor a Deus é um ser diferente, tem um pensamento diferenciado. Que bom seria se todas as pessoas, e obviamente quem está aqui tem esse pensamento, tivesse temor a Deus, porque esse temor a Deus é que faz com a gente ser diferente. Então, essa regularização desse terreno, eu espero que não seja para divergir, para separar, para criar uma divergência entre católicos e evangélicos. Até porque esse terreno é um terreno, como foi dito o vereador Didé, como foi dito a vereadora Vânia, é um terreno que já foi doado, já tinha sido doado no passado para a Associação Santa Luzia. Então é por isso que hoje é só para regularizar. Então não tem motivo nenhum esse vereador ser contra. Se fosse para ser um privilégio, né? Hoje a gente sabe que o Estado ele é laico, né? Que o Estado não pode tomar partido religioso, né? Mas não é essa situação, é simplesmente uma regularização. Então vou reafirmar mais uma vez o meu voto, totalmente favorável, e vou reafirmar meu voto também com os evangélicos dessa Casa de Leis, os nobres colegas vereadores Carlos Fernando e da vereadora Vânia. Quando vir o projeto para essa casa também referente aos evangélicos, terá também o meu apoio, né? Isso é fato concreto. Né? Então, desde já, presidente, eu antecipo meu voto favorável a esse projeto que regulariza esse terreno para a Associação Social Santa Luzia. Mas muito obrigado e boa palavra.
Pela nossa presidente.
Com a palavra, vereadora Camila.
Primeiramente, gostaria de dizer ao público que está aqui presente que também sou favorável a essa matéria, assim como também na outra matéria que votaremos posterior a essa aqui, que é a desafetação dos dois terrenos, que provavelmente aí deverá beneficiar uma outra associação de cunho religioso, aí voltado para os evangélicos, né? Dizer que eu não entendi hora nenhuma que era uma afronta religiosa de uma religião, dos evangélicos católicos aqui. Eu entendi aqui de maneira diferente, bastante política, e gostaria até de também, assim, já manifestei meu apoio favorável à matéria e dizer assim, que hoje de manhã na comissão eu entendi que antes, né, o pessoal da igreja evangélica teve aqui na reunião passada, mas primeiramente eles explicou ali, hoje na fala do Adriano, ficou claro para mim, que é um companheiro também sindicalista e que está na igreja evangélica do pastor Leandro, que eles estão de olho de como são tratadas aí a questão dos terrenos sob domínio público. E primeiramente entendi como cidadãos que eles estão vendo um novo jeito de fazer política e gestão pública sobre essa questão aí dos terrenos públicos, porque não sou contrária à questão de destino para cunho religioso desse terreno público, mas também tem outras coisas também que eu entendi que poderia ser feita, não com esse terreno, estou falando com outros terrenos que existem sob domínio público. Um exemplo, o município é de base extremamente rural. Hoje os agricultores, eles ano passado até receberam um incentivo pela prefeitura para questão de aração. Mas a grande dificuldade do pessoal não é produzir, até nem é produzir, é comercializar. E a prefeitura tem uma área e tem um projeto que pode ser investido aí a longo prazo no município, de criar aí uma cooperativa para estimular a comercialização desse pessoal. Então, seria um projeto também que atenderia aí a pessoal tanto na produção, tanto na comercialização, com geração de emprego e renda. Então, os projetos de cunhos religiosos, eles são importantes. O que eu entendi que o pessoal evangélico também veio aqui dizer é que a prefeitura também consiga executar outros projetos sociais, não só de cunho religioso, mas que possa estar havendo também outros tipos de projetos sociais que possam estar sendo implantados nos próximos terrenos que for desafetado, que vier a ser doado, para outros tipos de fins sociais também, para estar usando aí esses terrenos. Então, eu entendi a colocação do pessoal evangélico, entendi a colocação do pessoal da Igreja Católica, e manifesto o meu posicionamento aí desde a primeira vez favorável a esse tipo, a esse projeto. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra o vereador Carlos Fernando.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, boa noite. Cumprimento também o público que honrosamente nos prestigia. E aqui eu faço uma saudação especial à minha amiga Leila, aqui presente, a Andréia e sua família. Cumprimento a sociedade do segmento católicos, evangélicos. E passei, presidente, hoje teve um debate muito importante sobre essa matéria, respeitoso, e aqui parabenizo o padre e João César, que está ali, recebe os nossos cumprimentos, e também o pastor Aleandro. Houve um debate de ideias. E eu me perguntava, presidente, se Deus é católico ou evangélico. Me veio essa pergunta, Deus é católico ou evangélico? Deus tem compromisso com qual igreja? Essa pergunta passou a sondar-me na sessão. E me veio a resposta, que Deus não tem compromisso com igreja nenhuma. Ele não é evangélico, não é católico, Branquinho, nem nada disso. Deus é Deus. Ele é bom, e não adianta a gente pensar que um monte de pessoas arrogantes, que se acham melhor do que os outros, donos da verdade, são igreja do Senhor. Pelo contrário, senhoras e senhores, ele habita com contrito, com humilde, com abatido de espírito. Deus, às vezes, vereadora Martina, ele age e está em cantos da cidade que jamais imaginamos que ele estivesse lá. E muitas vezes, Deus é deixado de lado, presidente, nas missas e nos cultos das igrejas. E qual é a igreja? É o templo católico? O evangélico? O adventista? Nenhum dos dois, presidente, nem dos três. A igreja é eu, a igreja é você. Nós somos a igreja. Deus não está à procura, vereadores, de advogados para ele, e nem de pessoas para ensinar para ele o que ele deve fazer. Mas uma coisa eu garanto para os senhores e para as senhoras que Deus procura. Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É um projeto, presidente, de cunho estritamente social. Não estou doando para a Igreja Católica. A prefeitura está doando para a associação. O mesmo direito que a Igreja Católica tem, a Adventista tem, a Assembleia tem. E isso ficou muito claro. Não podemos, presidente, fazer de um projeto um palco para debater que o meu Deus é melhor que o seu Deus. Ora, somente o Deus dos evangélicos é que cura? De forma alguma. Somente o Deus dos católicos? Deus é o Deus. O que se procura, já foi dito, é aumentar a nossa fé. Às vezes há uma divergência, um livro, a Bíblia evangélica, que tem 66 livros, a Bíblia católica, se não me falha a memória, 73. Mas o que se busca é um só Deus. Então, presidente, eu estou amadurecido quanto a esta matéria, não tenho restrições nenhuma de aprovar, e como já disse aqui, quiçá, quisera eu que em todo lugar da cidade tivessem pessoas com interesse de adorar a Deus, de adorar o seu Deus. Eu aprendi com uma colega, uma ex-vereadora, ela falou algo comigo uma vez, que nós estávamos indo para Brasília, e eu nunca esqueci. E já preguei isso na minha igreja, presidente. Ouvi com muita atenção o que o padre disse hoje, que ele já foi em igrejas evangélicas, né, e vice-versa, falar de Deus. Eu não estou dizendo que o meu Deus é diferente do seu. E essa pessoa, ela me dizia que estava adoentada. Isso é coisa que evangélico gosta de falar. Evangélico gosta de falar, mas eu ouvi isso de uma pessoa católica. E ela estava sentada no sofá, assistindo a Canção Nova, e um padre pregava sobre Jesus Cristo, um padre falava de Deus. E ela, ouvindo aquilo, com o coração adoentado, e de repente aquele padre vira e fala assim: você que está aí assistindo com a roupa azul ou vermelha, recebe a cura aí agora. E ela falou para mim que ela arrepiou toda. E, de repente, recebeu a cura. Foi no médico, uma pessoa que tinha ido, doutor Clarindo, e constatou-se que estava doente, voltou e constatou que se estava curada. Ora, mas não é só o Deus dos evangélicos que cura? Isso tudo, presidente, é coisa da cabeça de incautos. O Deus dos católicos, dos evangélicos, dos adventistas, é um Deus só. Então, nós temos é que unir a nossa fé e adorar esse único Deus, e cada um cultue na sua igreja da forma que melhor lhe aprouver. Existem pessoas, presidente, que falam demais da vida dos outros, se preocupam com a vida dos outros, e eu deixo para a meditação de todos os presentes, do povo de Buritis, uma parábola, padre, pregada pelo próprio Jesus Cristo, e se não me falha a memória, inserida em apenas um dos evangelhos canônicos, que fala do fariseu e do publicano. Acredito que os católicos conhecem muito bem, os evangélicos conhecem. É uma palavra, presidente, que eu deixo para meditação, encerrando aqui e dizendo que eu faço coro àqueles que me antecederam, no sentido de aprovar essa matéria, e se vier uma matéria evangélica aprovar, se vier de qualquer outra religião, ou melhor, de qualquer outra associação. Senhor presidente, suas ponderações, muito obrigado.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Martina da Serraria.
Senhor presidente, na semana passada, esse projeto veio nessa Casa de Leis para a segunda votação. Na primeira votação, eu não estava presente e os meus colegas todos foram favoráveis. Desde quando esse projeto se falava que iria chegar aqui nessa Casa de Leis, até a Valdivina me cobrava direto a respeito se esse projeto já iria chegar aqui, porque o pessoal estava arrecadando, fazendo a coleta dos materiais para poder estar iniciando as obras ali da Santa Clara. E direto ela vinha me cobrando. Eu falei: não, Divina, quando chegar lá eu te aviso. Né? Então, como semana passada foi assim, todos nós às vezes ficamos surpresos, assim, porque a primeira votação foi aprovada, né, todo mundo de acordo, e na outra semana teve os evangélicos vieram aqui reivindicar porque estava sendo doado este terreno para a instituição católica. Está sendo doado para a Associação Social Santa Luzia. Todos nós somos conhecedores que este terreno foi doado, se eu não me engano, há mais de 10 anos. Só que foi uma doação verbalmente, não passou o documento. Foi se passando o tempo, passou o prefeito, entrou o prefeito, entrou o vereador, saiu o vereador, passou padres e o documento não chegou na comunidade. Então, a comunidade, que nem quando nós vamos construir a nossa casa, a nossa garantia que nós temos é o documento. Então, hoje, aqui nessa Casa de Leis, nós estamos votando apenas a documentação para vocês. O terreno já é da comunidade Santa Clara. Há mais de 10 anos, o terreno é da Santa Clara. Onde o terreno já é murado, tem lá seu portão, se eu não me engano, já tem água, tem luz. Tinha muito material lá, se eu não me engano, acho que andou até sumindo um bocado do material, onde que já era para ter iniciado a Santa Clara muitos anos atrás. Mas hoje, nós estamos aqui fazendo a segunda votação, onde nós iremos aprovar a doação do terreno para a comunidade Santa Clara. Então, minha avó é evangélica, foi criada numa igreja evangélica, mas respeito todas as religiões, porque Deus é um só. É o nosso Deus, é único, Ele é o nosso Salvador. Então, hoje sou favorável, sim, ao terreno, à doação para a comunidade Santa Clara, e também sou favorável à desafetação dos terrenos que hoje irão à pauta. Então, quando se fala da palavra de Deus, sou favorável, sim. Porque Deus, Ele está em todos os locais. É Ele que nos protege, é Ele que nos guia. Então, todo momento, nós temos que agradecer a Deus e parabenizar, porque o papel de cada um de nós é evangelizarmos, pregarmos a palavra de Deus todo local onde nós for. Então, sou favorável, sim, à doação do terreno da Santa Luzia. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Nilva Prisco.
Não podemos deixar de falar também, como nós já tínhamos votado uma vez nesse projeto, aí, por circunstância, né, foi pedida a vista, foi dado por causa, né, o pessoal, né, queria, né, uma explicação melhor, como esteve aqui hoje de manhã e foi bem explanado. E quero dizer, né, que o projeto, ele está bem claro. Né, vou fazer a leitura, que como veio o projeto, né, como o prefeito Dr. Kerner mandou para nós. Que não tem nada a ver, né, como hoje de manhã, a assessoria da prefeitura, né, na pessoa do Dr. Clarindo, nos explicou e deixou bem claro, quando estavam falando que era inconstitucional. Não, ele é, né, não existe nada disso, porque está bem claro, encaminhamos para análise e apreciação dos ilustres, diz projeto de lei que trata da doação com encargos de um terreno urbano para a Associação Santa Luzia de Buritis. Então, não existe palavra igreja, né? Um terreno urbano para a Associação, né, Santa Luzia de Buritis. E a associação deverá realizar as obras de pavimentação asfáltica, meios fios e sarjeta da Rua dos Espês, no bairro Jardim, com 436 metros, né, quadrados.
as despesas da mão de obra e de utilização de maquinários correrão à conta da Prefeitura Municipal de Buritis. Então, esse projeto é uma regularização, como já foi dito aqui. Sou favorável, desde o dia que foi apresentado aqui nessa Casa de Lei, onde a comissão do bairro Taboquinha, do bairro Jardim, esteve presente, pedindo-nos o apoio. E também, não preciso de dizer muito, como já foi dito aqui, mas eu não acredito que as igrejas, como eu falei logo aqui atrás, terão que dividir. Eu sou católica, mas eu respeito demais mutuamente os evangélicos, demais mesmo, não sei como que é o trabalho, a doutrina deles, porque eu não sou, mas eu respeito muito, como um momento muito difícil da minha vida, uns anos atrás, existe um pastor Marcos, mas a pastora Beth, eles estão até indo embora de Buritis, eles estão aqui há muitos anos, mas agora, nesse exato momento, parece quarta-feira, eles estão indo embora. Eles frequentaram a minha casa desde o primeiro dia que eu descobri o meu problema. Eles nunca me abandonaram. Eles sempre estiveram presentes, orando para mim. Então, eu respeito muito, porque eles levavam para mim, me encorajavam. Eles iam lá e me davam força. Por quê? Porque o Deus é um só. E é disso que nós precisamos. A evangelização, ela é uma só. Eu não tenho que desrespeitar nenhuma igreja. Pelo contrário, eu tenho que respeitar. Por isso, eu apoiei esse projeto. E hoje, depois da reunião, foi apresentado um novo projeto que chega da prefeitura também, do Dr. Kenny. Encaminhamos para análise posterior aprovação dos ilustres edis projeto de lei que trata da desafetação de áreas públicas de interesse social. Após a aprovação, as áreas poderão ser alienadas para as entidades da sociedade civil organizada. Depois que desafetar, nós estamos votando hoje, teremos que votar também a segunda votação nele. Com certeza vai vir projeto de lá também do município, passando também, fazendo uma doação também, para alguma igreja evangélica, para alguma ação, alguma associação, porque não é igreja, é associação, também alguma coisa da sociedade civil, entendeu? Vai vir para nós. E terá o meu apoio também. Terá o meu apoio. Terá o meu apoio, porque se o projeto chegar até aqui, com certeza ele vai chegar sem nenhum vício. Então, é como eu falei na reunião passada. Busca o seu direito e traz até nós, traz até essa vereadora que terá o meu apoio. Então, eu sou favorável ao projeto e espero que nós possamos aprender, que nós temos que unir, já basta a política que nos divide. Buritis é muito pequeno, mas é uma cidade maravilhosa de se viver e essa divisão política dói na gente. Dói nas famílias, dói na sociedade. Eu acredito que a igreja, isso não pode acontecer com ela. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Bem, sou de plano de acordo também ao projeto, desde que seja um projeto beneficente, tanto quanto, pode ter certeza que tem todo o meu apoio. Infelizmente, eu não tenho o prazer de votar, mas o coração vai votar sim para vocês, pode ter certeza disso. Eu vou colocar a votação. Vou colocar o projeto em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. 7 votos favoráveis e 1 voto contrário. Obrigado a vocês. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 13 de 2018 dispõe sobre a criação da Política Municipal de Turismo e Plano Municipal de Turismo de 2018 a 2022 e da outras providências de autoria do Executivo. Está aberto o prazo para discussão.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Martina da Serraria.
Esse projeto chegou aqui nessa casa de leis, onde que está sendo criado um plano, né, de turismo. Nesse plano de turismo consta ali toda a cultura do nosso município, as cachoeiras, os pontos turísticos que nós temos aqui na nossa cidade. Então, o pessoal da prefeitura, o Luan, o Marcilei, fez esse levantamento juntamente com o pessoal das trilhas urucuianas, onde foi feito todo esse levantamento dos locais turísticos, onde serão apresentados para poder tentar levantar fundos para o nosso município. Porque a partir desse momento onde será apresentado esse plano de turismo, onde nós podemos recorrer para poder tentar vir algum recurso para poder ser investido nessa área de turismo a ser explorado no nosso município. Então, hoje é somente a apresentação do que nós temos aqui no nosso município. As cachoeiras, os rios, as festividades, as tradições das folias de reis. Então, é isso que consta aqui no plano de turismo, que foi apresentado e será votado aqui nessa Casa de Leis hoje. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Bem, além dos recursos que vão ser captados, nós vamos mostrar as belezas que nós temos escondidas no nosso município, as riquezas que nós temos que ninguém o conhece, viu? Então, o que falta hoje, na verdade, é uma divulgação da riqueza que nós temos hoje em Buritis. Vocês imaginam o que nós temos de beleza para que nós mostrar para essa população lá fora. Nós podemos tornar Buritis hoje um polo turístico, sim. Porque nós temos tudo que precisa para ter um polo turístico. Como lá hoje, lá essas regiões aí que tem os polos turísticos deles. Buritis hoje tem cachoeiras maravilhosas. Buritis hoje tem serras maravilhosas que nós podemos explorar. Entendeu? Então, tudo que nós precisamos, cavernas, nós temos várias cavernas em Buritis, que meu nobre colega, irmão Osana, me passou isso, no qual eu não conheço, mas ele me contou as riquezas que existem nessa cidade nossa, e é tudo oculta. Esse projeto é para que possamos levar Buritis lá para fora, que as pessoas realmente venham valorizar mais o que nós temos hoje de beleza, e trazer a população para Buritis. Então, é um projeto de grande valor para o nosso município, e desde já eu conto com o apoio de todos os vereadores, que o momento realmente, a partir do momento que nós aprovarmos esse projeto, nós podemos ter uma Buriti diferente, sim, porque vai ser uma Buriti bem mais cobiçada, porque as riquezas que nós temos hoje para mostrar, e são ocultas, são muitas mesmo.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o nobre colega vereador, professor Branquinho.
Na verdade, em simples palavras, eu quero também parabenizar o governo municipal pela criação desse projeto, um projeto excelente. Buritis tem um potencial turístico enorme que, às vezes, não é explorado, né? Ainda não é bem explorado, ainda não é bem divulgado. O turismo gera emprego, gera renda, traz pessoas, traz dinheiro. E a gente espera que um dia Buritis também possa receber muitas pessoas, muitos visitantes, né, para esses pontos turísticos. O distrito de São Pedro, por exemplo, tem belas cachoeiras. Aqui em Buritis também, se eu não me engano, Barriguda, alguma coisa assim, tem várias cachoeiras também. Toda a região de Buritis, né, eu vi uma reportagem que a Globo fez, inclusive que o Marcilei acompanhou o repórter aí se não me engano, da Globo Minas, ou da InterTV Grande Minas, e uma reportagem muito bacana, mostrando as belezas naturais de Buritis. Então, esse projeto só engrandece a nossa cidade, só valoriza as belezas naturais da nossa cidade, e nós temos que realmente apoiar. Então, fica aqui os meus parabéns ao governo municipal, ao ex-vereador Luan Cordeiro, que é assessor da prefeitura, lá do prefeito, e também ao Marcilei, toda a equipe que está envolvida nesse projeto referente ao turismo aqui em Buritis. E desde já antecipo o meu voto totalmente favorável. Devolvo a palavra, presidente.
Vou colocar o projeto em votação. O vereador que discordar se manifeste. Os que concordarem permaneçam como estão. 7 votos. Aprovado com 7 votos favoráveis e 1 voto contrário. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 14/2018. Desafeta a área urbana de uso institucional que menciona e dar outras providências de autoria do Executivo. Está aberto o prazo para a discussão do projeto.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Carlos Fernando.
Senhor presidente, quando é proposto um loteamento, ele é obrigatório que nele esteja contempladas as áreas públicas. Essas áreas públicas, geralmente, você destina uma praça, destina uma escola, então você afeta, isso é afetar, é a destinação que essa área tem. Desafetar é justamente tirar essa destinação. Então, esse projeto aqui, a princípio, ele é muito simples. Existem áreas afetadas que foram destinadas para um fim, no bairro Planalto e no bairro dos IPs, se não me falha a memória, está tirando essa destinação, e no futuro essas áreas poderão ser indicadas, alienadas para associações. E aí eu vi muita gente falar assim, ah, isso aqui vai ser para evangélico. Não há esse termo, essa nomenclatura, para associações. Em que pese, eu particularmente, esperar que alguma ou algumas das igrejas evangélicas de Buritis possam ser contempladas também com doações, tal qual foi a associação vinculada, ligada à Igreja Católica hoje, com aquilo que eu preguei, que todos têm os direitos, né, iguais, e, assim, e o objetivo é justamente evangelizar. Né? Você não está destinando uma área para, para fazer algo que desagrade, presidente, que prejudique a sociedade. Eu ia usar aqui um jargão, mas eu acho que ainda o horário é inapropriado. Né? Então tem que pensar e conter. Então, presidente, esse projeto é simplesmente isso. Eu não posso aceitar que digam assim, ah, nós estamos desafetando uma área para vincular ali para evangelizar. Não, esse projeto não fala nada disso. Ele está simplesmente desafetando. Agora, se alguma entidade, alguma associação vinculada a alguma entidade religiosa for contemplada, virá um novo projeto, né, contemplando esta associação. Como poderá também ser uma associação vinculada a algum sindicato? Hoje eu vi com atenção quando alguém vindicou isso pela manhã, né, vinculado a algum sindicato, também pode ser contemplada. Então, presidente, com essas razões, eu manifesto favorável também à desafetação, tirando aí esse uso especial do bem público para ulterior, para futura doação a alguma associação. Obrigado.
Vou colocar o projeto em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem se permaneçam como estão. Sete. Aprovado. 7 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Obrigado. Única discussão em votação da moção de congratulação número 1 de 2018. Congratula Jarles Salles Olímpio pela sua ordenação no cargo de ancião da Igreja Congregação Cristã do Brasil, de autoria da vereadora Vaninha. Está aberto o prazo para a discussão da moção.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Vaninha.
Senhor presidente, a gente apresentou nesta noite essa moção que ela tem o objetivo de congratular, né, a ordenação de Jarles Salles Olímpio, que é uma pessoa que nasceu num lar de pais crentes da Congregação Cristã do Brasil. Desde a sua meninice, teve os caminhos voltados para a casa do Senhor. Jarles sempre se empenhou na obra. Desde muito novo, ingressou na orquestra musical, onde tocava saxofone e auxiliava seu pai, José Olímpio, que era cooperador de jovens. Com o advento de seu pai ter ido para o Ministério de Cooperador de Ofício Ministerial, em vista do seu constante apoio, bem como o fato de sempre ter sido bastante ligado à mocidade, foi a cooperador de jovens, desempenhando diversos trabalhos evangelísticos, onde resgatou
muitos jovens para a igreja. Tendo em vista ainda o crescimento da obra na região, a qual conta com mais de 1000 membros e que contava com apenas um ancião em Buritis, conhecido como Ancião Zezinho, e em vista do grande número de serviços a serem efetuados, tais como batismos, santas ceias, reuniões diversas e cultos, Deus preparou, presidente, que Jarles de Sales Olímpio fosse levado ao cargo de ancião. E a ordenação será realizada neste sábado, às 7 horas. Quero deixar aí, em nome da igreja, o convite para todas as pessoas da zona rural, pessoal que estiver nos ouvindo, e desde já congratular mais uma vez a ordenação dessa pessoa que a gente viu nascer e crescer e tem aí os caminhos voltados para a casa do Senhor. Peço aí o apoio dos nossos colegas vereadores quanto da moção. Meu muito obrigada.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Carlos Fernando.
Quero aderir, presidente, como de fato me adiro, à congratulação apresentada aqui pela ascensão do Jarles, né, ao cargo de ancião. É uma autoridade eclesiástica de cunho notório na igreja, e aí nós já não estamos mais falando nem da católica, nem da batista, agora já é a congregação cristã no Brasil. É aquilo que a gente prega, né? Existe ali o ritual. Cada igreja, presidente, ela tem o seu ritual, ela tem o seu costume. E isso tem que ser respeitado. Quer queira sim, quer queira não, tem que ser respeitado. E aqui eu quero também fazer coro a isso, porque é muito importante quando uma pessoa, seja de qual entidade religiosa, quando ela tira a sua vida e dedica ao trabalho da obra de Deus, né? A Bíblia, ela é uma só. Às vezes, presidente, as interpretações é que são muitas, né? Por isso que se tem um ancião para poder exortar, tem um padre para exortar, tem um pastor para exortar, né? E aí a pessoa, através dessa exortação, vereadora Nilvia, é que ela galga, é que ela aumenta a sua fé. É através dessas exortações, né? Então, presidente, eu quero parabenizar o novo ancião, se assim posso dizer, e dizer também que no dia 30, é dia 30, né, estarei lá também prestigiando. Eu acho que é muito honrosa essa congratulação apresentada pelo Parlamento Municipal, é honrosa esse reconhecimento. Em que peso já reconhecemos aqui, e esse ano nós vamos reconhecer novamente, pessoas notáveis da sociedade, né, que há um tempo já não recebem títulos. É bom quando a Câmara, quando o Parlamento indica e reconhece, porque isso fica nos anais da história desta casa, presidente. Então, o Jarles é merecedor realmente deste reconhecimento que a vereadora Vânia propôs. Pois não, vereadora.
Só uma pequena parte, vereador, só para reforçar, porque tem muita gente, até me mandaram mensagem aqui já perguntando. A Igreja Congregação Cristã agora vai ter apenas um ancião, né? Como o Fernando falou, cada igreja é de uma forma, tem uma doutrina. A Igreja Congregação, com essa ordenação, ela terá dois anciãos. Não só o ancião Zezinho, que presta excelentes serviços evangelísticos aí na congregação, mas também agora tem mais outro ancião, que é o Jarles de Sales Palma. Só para deixar claro isso aí, né, vereador, tem muita gente já perguntando, vai ser só um, não. Tem a igreja sede, tem a igreja do Buritizinho, as denominações da igreja congregação junto à zona rural. Então, como tem um número enorme, graças a Deus, de membros da obra, eles acharam por bem de fazer também, congratular Jarles de Sales Palma. Muito obrigado pela parte, vereador.
Bem, vou colocar a moção em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. 7 votos. Aprovado. 6 votos. Favorável e nenhum contrário. Está aberto o prazo para as lideranças partidárias. Eu vou começar falando nele aqui.
Deixa eu só passar um recado?
Sim, também. Vai lá. Fica à vontade, vereador.
O senhor tem o uso. Eu só quero passar um recado aqui, em nome da
diretora Marilene, né, que faz parte do quadro do Estado, ela está comunicando a todos aí, os alunos, que as aulas vão se retornar agora na quarta-feira. Foi decidido ser agora à noite, em reunião. Né, ela pediu para estar informando o pessoal aí, os alunos, então, as aulas vão retornar agora na quarta-feira, né, em nome da nossa diretora Marilene, aí, no qual eu mando um abraço para ela, né, e toda a família dela que estará nos ouvindo também. Obrigado,
professor. Quero mais uma vez cumprimentar o público presente, agradecer a presença de vocês. Quero começar falando do distrito de Serra Bonita. Estou recebendo algumas mensagens aqui. Chegou um projeto para nós do distrito de Serra Bonita para regularizar o perímetro urbano do distrito de Serra Bonita. Estão dizendo que os vereadores não estão de acordo. Eu quero esclarecer a situação para vocês, que esse projeto chegou para nós no dia 21, no qual ele não conseguiu, nós conseguimos colocar em pauta hoje devido a algumas dúvidas que nós temos, e nós não vamos botar nada com dúvida, mas vocês podem ter certeza de uma coisa, os moradores do distrito de Serra Bonita que estão nos ouvindo, o que for de benefício para vocês, eu tenho certeza que essa casa não vai deixar de votar, tá bom? Então, meu gabinete está à disposição, se tiver alguma dúvida, estou aqui durante o dia todo. Ou me liga, se tem meu telefone, pode me ligar também. Qualquer dúvida que tiver a respeito desse projeto, pode nos procurar. Mas nós vamos votar ele favorável, sim, que o maior interessado em regularizar esse distrito de Serra Bonita somos nós. E a questão é para regularizar o perímetro urbano que não é regularizado até hoje. Um absurdo, né? É um absurdo. Quanto tempo vim pedir a regularização do distrito agora? Quantos anos tem Serra Bonita, pelo amor de Deus? É vergonhoso. Mas vocês podem ter certeza que nós somos favoráveis, sim, de regularizar esse perímetro urbano.
Na ordem, presidente.
Com a palavra o vereador Carlos Fernando.
Presidente, o bom é que agora vamos regularizar. Um absurdo tanta demora, mas enfim, vamos ter que regularizar o perímetro urbano, Branquinho, de Serra Bonita, que precisa, né, para poder regularizar também aquele loteamento. E falando de loteamento, presidente, eu gostaria de deixar bem esclarecido um detalhe aqui que eu ouvi alguns edis comentando. Nós não vamos votar aqui loteamento de Eldorado, não. Isso já está votado, já está aprovado isso aqui. Já está aprovado. O que nós vamos votar vai ser a mudança da destinação daquele loteamento aprovado, o vereador Branquinho. Transformando para a aceitação de fins sociais, ou seja, pretende-se criar, pretende-se construir várias casas, né, voltadas para fins sociais no loteamento. Qual que é a preocupação de alguns, e é minha? Acessibilidade da sociedade. Porque quando se fala de casa social, vem na memória que geralmente são pessoas de baixa renda que vão estar por ali. Então qual que é? Porque nós temos uma pista e você vai ter que fazer uma marginal. Como é que é a acessibilidade? Essa questão da esgoto, essa questão aí do asfalto, esses são detalhes, né, que precisam ser tratados aí, acredito que com o loteador. Me parece que é o Wendel, né, uma pessoa tranquila, uma pessoa acessível e que muito tem empreendido no município de Buritis. Então eu quero deixar bem claro à sociedade que existe mesmo uma articulação do prefeito com o Wendel para construir dezenas, ou melhor, centenas de casas lá naquele empreendimento. Eu espero que a presidência da casa convide o Wendel o mais rápido possível para poder reunir com os vereadores que necessitam de esclarecimentos para que a gente possa votar tão somente a destinação, porque o lote está lá, não sei o quê, mas foi votado no mandato passado. Está lá em cima, não sei, foi votado. Nós precisamos, então, só mudar aí essa destinação para poder fazer funcionar. Presidente, eu quero agradecer a todo o povo de Buritis. Nós estamos na última reunião antes do recesso. A Câmara vai entrar de recesso, meus amigos. Próxima segunda-feira não haverá mais sessão transmitida. Vamos entrar de recesso até o dia 2 de agosto, me fala a memória, estão verificando para mim aqui, até o dia, e já vão me dizer, até que dia que é? O doutor Fábio está dizendo ali, a próxima sessão nossa será no dia 6 de agosto. 6 de agosto é a próxima sessão, porque nós temos aí várias pessoas que gostam de acompanhar. Então, para saber que durante esse mês aí vai haver um recesso, que é lei, que é regimental. E eu quero mandar um abraço aqui também para a diretora Marilene. Outro dia encontrei ela lá no postão, Marilene, e ela me falou, Carlos Fernando, toda segunda eu ouço a reunião da Câmara, né? Eu quero mandar um abraço especial a ela e a toda a sociedade de Buritis, presidente, dizendo que dia 6 de agosto, se Deus permitir, devido e saúde, estaremos novamente na luta e na labuta. Obrigado, presidente.
O Wendel já está convidado a vir esclarecer o projeto, sim, estamos de portas abertas e mais rápido possível. Assim como você tem pressa, nós também temos pressa. Se é benefício para a nossa cidade, nós estamos aqui para votar o projeto o mais rápido possível. Mas queremos mais esclarecimento. O questionamento hoje não é contra o projeto. O questionamento hoje é questão de esclarecer a respeito desse projeto. Se realmente o que vai trazer de benefício para a nossa cidade. Deixo aqui o meu pedido. Se puder me procurar, quanto antes, melhor é.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra o vereador professor Branquinho.
Mais uma vez, quero cumprimentar as pessoas que estão presentes nesse momento. Cumprimentar mais uma vez os nobres colegas vereadores. Quero também deixar um abraço especial ao pessoal da coordenação de eventos, né, da prefeitura, em nome do Israel, um cara muito bacana, muito empenhado, e também a senhora Marina Campos Valadares, secretária de Educação e Cultura. E vou antecipar a minha opinião a respeito desse projeto do Eldorado, loteamento aí do Eldorado. Na verdade, eu votei favorável no passado, quando esse projeto veio para cá, né, eu fui contribuir com a aprovação, e agora essa mudança de destinação aí para fins sociais. Que bom que se um projeto desse for aprovado. Porque pobre não compra lote aqui no centro de Buritis. Pobre não compra lote no Canaã. Não compra lote assim, próximo aqui do centro. Lote de 80 mil, 100 mil, 120 mil. Eu não dei conta de comprar nenhum lote até hoje. Não tem um. Se alguém achar um lote meu aí, eu dou de presente para ele. Então, eu não dei conta de comprar um lote aqui. Então, assim, se é longe, isso não vai ser argumento para não aprovar. Né? Que bom o ser humano ter uma terrinha para poder pisar e chamar de seu. É bacana você ter o seu terreno para você pisar ali e falar, isso aqui é meu. Se é perto ou longe, o acesso é complicado ou não é complicado? É lógico, nós temos que saber que a infraestrutura é necessária, que asfalto é necessário, rede de esgoto é necessário. Isso é importantíssimo, né? Saneamento básico é essencial. Agora, isso vai ser impedimento para que eu possa aprovar. Não antecipo desde já. Meu voto favorável a esse projeto, mesmo que vá debater, que vá conversar, que vá isso e aquilo, é dar oportunidade às pessoas que têm pouco recurso de ter um terreno para chamar de seu. Isso que é importante. Não é só quem tem poder aquisitivo maior que pode ter terreno e pode ter direito a adquirir bens e imóveis em Buritis, não. Outro dia alguém disse para mim assim, eu sou contra tal governo, porque os pobres hoje todo mundo tem carro, hoje todo mundo tem isso e aquilo. E eu falei, que bom que é assim. Que bom que todas as pessoas estão equiparando, aproximando, também tendo os mesmos direitos, podendo adquirir carros, adquirir imóveis e assim por diante. Então, o meu pensamento é em prol daqueles que menos têm e que precisa ter e que não pode ter. Então, um loteamento desse aí vai favorecer aqueles que querem ter o seu terreno. Não importa se é longe, não. Não importa se é lá fora do centro da cidade, não. Mas é lá que ele vai ter condição de comprar. É lá que ele vai ter o terreno para pisar e falar, não, isso aqui é meu. Porque eu tenho o meu terreno lá no distrito de São Pedro, que não tem um valor nem próximo do valor que tem aqui, né, o meu lote da minha moradia, mas eu tenho o prazer de caminhar no meu quintal e dizer, isso aqui é meu. Isso aqui é meu, Deus me deu para usar enquanto eu tiver vida. Pois não, vereador? Não, meu terreno, é no singular, não é no plural, né? Então, eu vou dizer para você, Wendel, nós não conversamos nada sobre a respeito desse projeto ainda. Eu só recebi um comunicado que esse projeto viria para cá, para essa modificação. E vou dizer claramente aqui, não tem interesse, o Branquinho não quer nada. Eu quero simplesmente aprovar algo que vai beneficiar o povo. Desde já, o meu voto é totalmente favorável a esse loteamento, a essa mudança nessa norma desse loteamento que recebeu o nome de Eldorado.
Pois não, vereador. Era só para, aproveitando aqui a deixa, para o presidente Geudo, eu tenho certeza que o Wendel, como ele é um assíduo também ouvinte das nossas sessões, eu gostaria, presidente, e assim, e a comunidade tem muito interesse na aprovação de uma matéria para fim social, para construir casas, moradias, e o Branquinho falou muito bem, que Vossa Excelência já esteja a falasse até a data. Eu acredito que quinta-feira seria uma data oportuna para que o Endo viesse tirar poucas dúvidas, porque essa matéria já foi aprovada, inclusive parece que foi até pela gestão passada que mandou, foi aprovado. Não tem muito o que fazer. São detalhes, poucas dúvidas que existem com os vereadores, que o Endo esclarece, Branquinho. E a gente já passa a régua nisso aí para beneficiar o nosso povo. Obrigado.
Eu finalizando aqui a minha palavra, presidente, eu estou muito feliz também. Eu disse no início, vou repetir agora no final. Eu falei no início da reunião, até mostrei aqui para o Geudo, e confirmei com o Lênio, quando eu falei dos 100 mil reais que eu pleiteei, né, a mais, além dos 300 mil com Paula Bianco, além dos 100 mil com o Gustavo Santana, e mais 100 mil para a saúde. É, o Lênio mandou a mensagem para mim, o Geudo não vai deixar mentir, que depois eu mostrei para ele aqui. Quando eu mandei a mensagem, mandou imediato, para quem está cadastrado a emenda, vai receber o mais breve possível 100 mil reais para ajudar a saúde aqui em Buritis. Então aí tem muitos que falam, ah, o Branquinho é vereador só lá do Distrito de São Pedro. Obviamente que nós vamos defender maior a comunidade que mais carente, porque eu represento lá, mas não é só lá não, a gente defende também Buritis e defende projetos como esse do loteamento aqui em Buritis, para que pessoas de baixa renda possam ter o direito de ter o seu lote também, ter sua casinha mais simples, mas ter o seu lugar para chamar de seu. Então, nesse momento é só isso, presidente, na semana que vem, ou na semana que vem não, na outra extraordinária, se não me engano, vai ter a reunião a respeito desse projeto, a gente vai estar defendendo ainda mais esse projeto. Deixar um abraço especial a todo o povo de Buritis nos ouvindo, reforçando mais uma vez o convite a todos aqueles que quiserem se divertir, que vá à festa tradicional do Distrito de São Pedro. Mais meu muito obrigado, uma excelente noite para todos. Devolvo a palavra, presidente.
Está aí o convite para você, Enio. Na quinta-feira vamos ter uma reunião, tá? É, a partir das 9 horas da manhã. Será ótimo. Venha para cá, esclarece o projeto e já podemos até fazer a primeira votação. Se for o caso, tentamos ver se a gente consegue resolver o mais rápido possível. Está aberto a você, Enio. Agora, Wendel, agora depende só de você vir à Câmara para explanar esse projeto com mais, para as pessoas realmente terem uma clareza maior.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Vaninha.
Senhor presidente, eu estou recebendo aqui mais uma vez mensagens de alguns moradores do nosso bairro Veredas. E uma das mensagens que a gente recebe aqui é do João de Deus. Vereadora, ele diz o seguinte: vereadora, pelo amor de Deus, reforça aí mais uma vez a situação que está a nossa Avenida Uberaba para o governo municipal, para o secretário de administração. Então, eu quero reforçar aí, eu sei que tem representantes do governo aqui, Luan está aqui, Luan, que olhe pela nossa Avenida Uberaba, está a crítica a situação, não está tendo condições nem do transporte escolar da PAI passar no local. Então, peço que estenda o nosso pedido aí ao nosso representante do governo e ao prefeito municipal. Quero também dizer que os nossos trabalhos têm se encerrado devido ao período de férias desse mês de julho, mas dizer à população que nós continuamos nosso trabalho, nosso gabinete vai estar aqui trabalhando de forma interna, a nossa casa está de portas abertas para a população. Estaremos aí exercendo novamente, durante o período de férias, o nosso mandato de forma assídua. Dizer também ao presidente dessa Casa de Leis, seu Geudo, de que nós queremos reforçar mais uma vez que esse ano possa estar promovendo aí o evento de entrega de título cidadão honorário. Eu queria até falar de uma pessoa aqui, presidente, não sei se é o caso de falar no momento de liderança, mas eu queria registrar. Seria até uma pessoa que eu gostaria de agraciar muito, que é a Maria das Dores, conhecida como das Dores Lopes, pelos trabalhos brilhantes que ela vem fazendo aí de decorações e eventos no município. Participei de um aniversário este final de semana, em que ela promoveu a decoração do evento, participei também na sexta-feira, e falar que ela faz isso, seu presidente, não é só de forma particular, mas ela ajuda muito na área social. Já via das Dores aí promover casamentos comunitários, aniversário para as famílias carentes, e é uma pessoa que eu gostaria muito de estar agraciando, né, com o título de honra ao mérito. Deixar, presidente, um abraço especial nesta noite ao nosso presidente da Associação da Manga, que está nos ouvindo, dizer para ele que nós também reforçamos o pedido de melhorias para as estradas dele, ali da comunidade. Um abraço à Dona Maria dos Anjos e seu Antônio da Copac, que está nos ouvindo nesta noite, ao seu Domingos, a todo o pessoal do Banco da Terra,
ao Sismundo, também o pessoal das Pedras que está aí ouvindo a nossa reunião, a Dona Ermelinda, a Luciana, ao Ronaldo. E avisar o pessoal também que mandou mensagens aqui agora sobre os nossos requerimentos do transporte escolar, que mesmo estando de férias, a gente vai estar trabalhando junto ali à Prefeitura Municipal em busca das respostas quanto aos nossos requerimentos. Meu muito obrigado, uma boa noite, presidente, boa noite a todas as pessoas que se fazem presente. Quero hoje agradecer aqui a presença do meu filho Jair, da Yasmin, da Stephanie, que está sempre aí do nosso lado apoiando o nosso trabalho. Muito obrigada, presidente.
Pela vossa, presidente.
Com a palavra, vereadora Martina da Serraria.
Senhor presidente, neste momento eu gostaria de deixar aqui os meus sentimentos ao Geraldo, mais conhecido como Gera, que perdeu o seu irmão. Então, ele estava sofrendo muito. Né, Marcelão, foi até um companheiro que esteve conosco na viagem e estava muito preocupado com a saúde do seu irmão. Infelizmente, felizmente, Deus chamou para poder estar ao lado. Então, fica aqui aos nossos sentimentos, ao Gera e nossa amiga também, Dona Ambrósia. Foi falado aqui, através da minha colega Camila, das reivindicações ali do pessoal lá da Vila São Vicente, onde a liderança da diretora Liliane busca ali empenhadamente ali recursos para poder também estar melhorando a qualidade de vida das crianças e também da população daquela localidade. Onde que eu também estive semana passada visitando a Serra Bonita e lá também estavam sendo feitas melhorias, Camila, lá na quadra também de Serra Bonita, onde também já foi feita melhoria na Vila Maravilha, também está sendo feita melhorias na quadra do bairro Jardim, viu, padre? Ali a quadra do bairro Jardim já está tendo uma reforma, onde também será beneficiada com melhorias para os nossos jovens. E o pessoal, o Manuel, que está ali à frente da reforma das quadras, Camila, e ele também, na hora que já terminar, ele já irá descer, né, para poder estar também fazendo essa manutenção na quadra da Vila São Vicente, onde também já foi feita a limpeza da vila, iluminação, então também está olhando ali para também os moradores da região da Vila São Vicente. Também foi falado aqui a respeito da rua Rio Grande do Sul, onde ali, principalmente em frente à borracharia do Gaúcho, a gente percebe-se que a situação está complicada. E hoje eu estive na prefeitura, estávamos até conversando, presidente Gilda, a respeito de um projeto que vai ter aí, e aquela rua, ela vai ser beneficiada, ela vai ter um recapeamento asfáltico. Né? Um asfalto novo vai ser feito naquela rua Rio Grande do Sul, onde será beneficiada naquela proximidade ali da borracharia do Gaúcho. Como várias outras ruas aqui também, no município de Buritis, também será beneficiada através desse projeto. Então, as melhorias serão feitas na rua onde que a colega anteriormente reivindicou a respeito de um quebra-mola. Então, aproveitar naquele momento... Onde que foi? Rio Grande do Sul, onde que foi feita a melhoria, que poderá também estar fazendo esse quebra-mola. É uma reivindicação dos moradores daquela localidade. Deixar aqui um abraço para a Selma, na Copago, que está nos ouvindo neste momento. Mandar meus parabéns ao seu Agemiro, à Leila, pela passagem do seu aniversário. E parabenizar aqui o padre Regis pela pregação que foi feita ontem na comunidade São João. Foi uma belíssima missa, onde que tivemos as festividades, onde que os moradores da região do São João e toda a comunidade pôde prestigiar as festividades na nossa comunidade. Agradecer a todos pela presença e que possam vir mais vezes estar prestigiando e saber o que se passa aqui nessa Casa de Leis.
iremos entrar em recesso, mas iremos voltar os trabalhos no dia 6 de agosto, que é o dia de Bom Jesus, né? Dia 6 de agosto, iremos retornar essa Casa de Leis no nosso trabalho. Desejar a todos uma boa noite e que vão com Deus e na paz. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Bem, boa noite a todos presentes, aos ouvintes da Rádio Transamérica. Gostaria de pedir um pouco de compreensão da população de Buritis, que assim está começando o recapeamento das ruas. Vamos ter uma certa dificuldade de trânsito, mas é por uma causa justa, né? Então, como o prefeito começou o recapeamento hoje, a obra começou hoje, graças a Deus, a obra tão esperada, ele já começou a ação a partir de hoje, né? Então, estamos tendo uma certa dificuldade de trânsito, que desvia as ruas, tem um pouquinho de paciência, que com certeza a melhoria está chegando para todos nós aí. Eu, foi um pedido do prefeito Dr. Kenny, estou passando, então, que ele realmente, a ação por um Buritis melhor começou sim, e com certeza nós vamos conseguir a fazer esse recapeamento da nossa cidade. Faço os votos que conseguimos mais recursos para que possamos recapear a cidade inteira, porque realmente tem locais aí que está bem crítico, né? Quero deixar aqui um abraço ao Mozart, lá dos Mangues, todos os ouvintes lá da Vila Maravilha, em nome da Marli e Cristina, que lá no São Vicente, o seu Belo, deixar aquele abraço, seu Belo, lá dentro do São Vicente, o Zezão, que é um grande companheiro nosso. Enfim, todos os ouvintes da Rádio Transamérica que estão nos ouvindo, obrigado por ter nos ouvido. E se tivemos algumas partes que realmente deixou chateado, que nos desculpem, que no dia 1º estamos voltando a trabalhar novamente, em busca de um Buriti melhor. Deixo o meu agradecimento a todo o público presente, em nome do Marcelão, quero agradecer a todos, e a todos os ouvintes da Rádio Transamérica, que volte mais vezes vocês aqui, Marcelão. Mantenha essa casa cheia para nós, que nós gostamos dessa casa cheia. Pode ter certeza disso, viu? Deixo um abraço a todos, uma boa noite a todos, e uma boa noite aos nobres colegas vereadores. Uma boa noite para o senhor Emílio, que está presente, nosso amigo doutor Clarindo, viu? E com a palavra o vereador professor Branquinho.
Constatada a presença de 7 vereadores e justificada a ausência do vereador Tonzinho, presidente, devolvo a palavra.
Está encerrada a reunião, agradeço a presença de todos. Informo que durante o mês de junho o Poder Legislativo está de recesso parlamentar, retornando suas reuniões ordinárias no